Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Boa tarde, a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 18 de outubro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e a partir de agora você vai ficar bem informada aqui comigo e também com ele, Marcos Bezerra, meu parceiro aqui de bancada. Te desejo uma boa tarde para Marcos. Feliz sexta-feira, Marcos Bezerra, para você e para os nossos ouvintes.
Para você também, Kátia Gomes, ótima sexta-feira. Para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, também seu espaço pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai mandando a sua mensagem, de preferência escrita. Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial. E temos entrevistado hoje, hein, Kátia?
Exatamente, ele já está aqui conosco. Nós estamos falando de Kelmany Arbaj. Você conhece o Destaque Ilhéus? Um Instagram de notícias e denúncias? Pois é, do Kelmany Arbaj, nesse jovem que é motorista de app, trabalha bastante na área de turismo e também inovando aí, entrando na área do turismo rural, com destaque aí para as plantações de cacau, né? Onde o pessoal vai fazer visitas técnicas, enfim, e outras visitas também, né? Por questões de conhecimento. E o Kelmany, a gente convidou o Kelmany para participar aqui. Já era para o Kelmany ter vindo no programa, mas é agora que depois passou a eleição, que está mais tranquilo aqui o programa, e nós convidamos o Kelmany. E, inclusive, eu quero que o Kelmany fale um pouquinho dessa experiência dele aí, não só de um modo geral nas denúncias e notícias que ele vem fazendo no Destaque Ilhéus, mas também nesse período das eleições, como é que foi acompanhar. Né? Daqui a pouquinho a gente vai perguntar isso tudo aí para a Kelmany, como é que é essa experiência dele. Ele que virou aí o repórter do povo. Daqui a pouquinho a gente conversa com Kelmany Arbaj. São 12 horas e 11 minutos. O nosso Jornal do Meio-Dia está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios, com aquele crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. E o Nex, você em movimento. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal Correio da Bahia, que informa: colégios particulares terão reajuste de até 39% na capital. Gente, o bolso aí, né, do soteropolitano que paga colégio particular, meu amigo, vai sofrer.
Se o salário do trabalhador subisse assim, hein, Kátia?
Não é, Marcos?
Jornal Dia de Teresina, Kennedy Barros é reeleito por unanimidade presidente do Tribunal de Contas do Estado, lá no Piauí.
Exatamente. Folha de Pernambuco. Pernambuco terá mais de 5 bilhões do FNE.
Jornal do Comércio do Recife, Israel mata líder do Hamas, mas segue em guerra na faixa de Gaza.
Jornal Povo, Fortaleza, Ceará. Datafolha, Fortaleza, pesquisa eleitoral. André e Evandro oscilam e seguem tecnicamente empatados.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, Lula: se a regulação não der conta, acabo com bets.
Olha o que disse o Lula. Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul: Conflito no Oriente Médio. Israel elimina mentor do 7 de outubro.
Correio do Povo de Porto Alegre, cartão do Bolsa Família não poderá ser usado para apostas esportivas.
É, você que tem o Bolsa Família aí, viu? Se ligue, senão você vai perder, cuidado. Jornal Tempo, Belo Horizonte. Assembleia, apoio nas eleições provoca mal-estar entre governo e base.
Folha de São Paulo, Nunes tem 51% e Boulos 33%. Há 10 dias do segundo turno, diz Datafolha.
Jornal Estado de São Paulo, 374 dias após ataque terrorista, Israel mata líder do Hamas, mentor de atentado e projeta mais guerra.
Valor Econômico de São Paulo, agricultura, empresas do agronegócio e produtores rurais renegociam 90 bilhões de reais em dívidas.
Jornal A Tribuna, Vitória, Espírito Santo. Operação da polícia dá prejuízo de 600 milhões de reais a traficantes. É, mas esse prejuízo aí, né? Um prejuízo, enfim.
E Jornal Popular de Goiânia, futuro prefeito herdará obras paradas e folha em expansão.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 15 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa, tá? Então você pode enviar sua mensagem aí com sua denúncia, sua reclamação, sua opinião para o 988291029. Esse é o WhatsApp da rádio e já vamos divulgar suas mensagens. Vamos de informação, notícia. Vamos falar um pouquinho da chuva, né? Porque a chuva de ontem em Ilhéus provocou aí, né? As chuvas provocam alagamentos, deslizamento de terra e deixam desabrigados. Inclusive, enquanto eu estava aqui, a gente estava no ar ontem no Jornal do Meio Dia, eu recebi vídeos, né? O pessoal ali do Alto do Amparo reclamando que uma obra lá da prefeitura teve um cano, né? Se não me engano, que estourou e aí acabou trazendo alagamento lá para essas casas, né? Tinha uma casa que, meu Deus, a água você via que estava no joelho da moradora, eles tentando tirar a água o tempo todo e um negócio terrível, né? Então, para você que não tá sabendo como é que foi, não sabe a realidade de ontem, a gente vai trazer aqui para você em relação às chuvas. Então, o Ilhéus teve uma quinta-feira complicada, a chuva que caiu nas últimas horas no município ontem causou muitos transtornos nas ruas e avenidas dos bairros e centro da cidade, além da suspensão de 2 voos. No Alto do Amparo, né, como a gente disse agora há pouco, a água da chuva invadiu e destruiu 2 casas. De acordo com a Defesa Civil, as famílias desabrigadas estão sendo assistidas pelo município. O coordenador da Defesa Civil de Ilhéus informou que o problema foi causado por uma obra inacabada. Ele disse que a prefeitura já havia notificado a empreiteira para a conclusão do serviço e que a empresa deve assumir os prejuízos que as 2 famílias que tiveram com seus imóveis destruídos. A gente espera que realmente, né, assumam esse prejuízo aí, porque final de gestão costumam cruzar os braços, esquecer, empurrar com a barriga. Então a gente espera que de imediato isso seja resolvido, tá? Porque é inaceitável isso aqui e revoltante. E aí, Marcos, nas regiões centrais da cidade, o problema foram os alagamentos. Os veículos tiveram dificuldade para trafegar pelas avenidas Canavieiras e Soares Lopes. Realmente, vi isso de perto ontem.
Até a Avenida Baitaba aqui estava alagada.
Exatamente. E o final aqui da Avenida Itabuna, aqui, para quem já vai fazer a curva virando sentido o Catalão. Meu Deus, eu não consegui passar ali ontem, 2 da tarde. Né? Pois é. E aí houve alagamentos também nas ruas Marquês de Paranaguá, uma das artérias do comércio de Ilhéus, né, que é uma rua, que é um calçadão que não circula carros, tá? Só pode pedestre, Marquês de Paranaguá. E ali já foi feita uma obra que não adiantou de nada, né, Marcos?
É, que havia também um projeto de se fazer um shopping a céu aberto ali.
Exato.
Tá difícil dessa forma.
Fica dificílimo. Ali qualquer chuvinha alaga e entra água nas lojas. E muitos estabelecimentos só foram abertos depois das 10 da manhã ali na Marquês. Só que de 11 da manhã até perto de 2 da tarde, você se lembra, né, Cama? Choveu muito. Muita, muita chuva. E as chuvas que caem em Ilhéus impediram a aterrissagem de 2 voos ontem no aeroporto Jorge Amado, tá? Hoje teríamos um entrevistado também que estava chegando em um desses voos, ele não pôde descer em Ilhéus. Teve um avião que retornou para Salvador, inclusive. E a Defesa Civil informou que choveu 58 milímetros em 24 horas. Cada milímetro equivale a 1 litro de água por metro quadrado. E a previsão é de mais chuvas para o sul da Bahia hoje. Em Itabuna tem chovido com intervalos. Aí você vai agora na previsão do tempo aqui em tempo real. Vamos lá. Ilhéus, neste momento nublado, faz 29 graus neste momento. Então a máxima é de 29 e a mínima de 22 graus. Vamos passar por Itabuna. Neste momento Itabuna, segundo a previsão aqui, também está nublado. Lá faz 28 graus, a máxima é de 29 e a mínima de 21 graus. Itabuna tem previsão ainda de chuva hoje, 40% de chances de chover, informa aqui a previsão do tempo, né? Aí você dá uma olhadinha, mostra que 1 hora da tarde deve chover. E em Ilhéus, não está mostrando chuva, né? Pelo menos
aqui
agora.
Aqui no meu aplicativo está mostrando 90% no sábado e 100% no domingo.
Exatamente. Estou vendo aqui também possibilidade de chuva de hoje para amanhã e domingo bastante chuva. Segunda também, né? Pelo que mostra aqui. Agora pode mudar, né? Enfim. Que as chuvas venham, mas que não sejam chuvas para causar destruição, né, Marcos?
É um nível de precipitação muito alto.
Exato, exatamente. E a gente vai continuar acompanhando e, obviamente, qualquer coisa voltamos a falar sobre o assunto. Bem, 12 horas e 20 minutos. Olha, suspeito de participar de morte de policial militar em agência dos Correios aqui na Bahia, tá? No sul da Bahia, mais precisamente, é preso 9 anos após o crime, não é isso, Marcos
Bezerra? É um foragido da justiça, apontado como um dos suspeitos de matar o policial militar Denison Rodrigues durante um assalto a uma agência dos Correios do município de São José da Vitória, no sul do estado, em 2015. Foi preso na quinta-feira ontem, dia 17. O homem foi encontrado pela polícia em Caraíva, distrito aí turístico de Porto Seguro, no extremo sul do estado. De acordo com a polícia militar, o suspeito, que não teve a identidade revelada, estava foragido do presídio de Eunápolis. Segundo informações da PM, equipes do 8º Batalhão da Corporação faziam rondas na região quando abordaram um homem que inicialmente apresentou um nome falso, mas foi reconhecido pelos policiais. Enquanto se preparavam para fazer a condução do preso, os militares encontraram comparsas do suspeito, que trocaram tiros com os policiais para tentar resgatá-lo. Na tentativa de ajudar o homem, o grupo teria feito uma mulher refém. Com a chegada de guarnições da CIPT Rondesp Extremo Sul, da CIP Mata Atlântica e da CIPA Porto Seguro, o grupo fugiu e o suspeito foi encaminhado para a delegacia da cidade, onde o caso foi registrado, Kátia.
Exatamente. Aí ontem eu estava vendo no radarnews.br, lá da região de Eunápolis, Porto Seguro, né? Falando sobre isso, sobre esse assunto. E aí eu vi as imagens, né? Onde policiais ficaram encurralados no mercadinho lá em Caraíva. E aí as imagens mostram, né, a intensidade de tiroteio entre a polícia militar e um grupo criminoso que tentou resgatar aí esse líder da facção Anjos da Morte, né? O Jackson Borges da Silva. Então, tudo ali em Caraíva. Caraíva, que é um local que sempre foi tão pacato, né, gente? Nessa situação toda de violência. Então, isso aí é a realidade da violência na Bahia, tá? Então, ontem lá teve reforço, prisões, tentativa de resgate, fuga, histórico criminal, tudo ali em Caraíva, para você ter noção, né? Um local turístico daquele, muito turístico, porque se você vai em Caraíva, porque no município de Porto Seguro em si o turismo é muito forte, então ali em Arraial da Ajuda, Trancoso, Caraíva, só tem turista. A onda já tem um tempinho aí que o povo, principalmente do sul-sudeste do país, tá sempre por ali. E agora imagine, você tá num local desse turístico, Marcos, e de repente você é surpreendido por trocas de tiros. Claro que a polícia tá fazendo o trabalho dela, né? A polícia militar, graças a Deus, a polícia militar procura fazer o trabalho dela e faz bem. o que falta aí para a nossa polícia é investimento por parte do governo, né? Que precisa investir mais, fazer, dar mais estrutura para a nossa polícia. A polícia faz muito com pouco mesmo. Eu escuto de amigos policiais o seguinte: a gente enxuga gelo. É. Mas o senhor governador do estado, Jerônimo, ele não gosta, né, de ser indagado pela imprensa sobre a questão da violência. Inclusive, ele disse essa semana que é uma questão nacional, é um problema nacional, né? Então, ele meio que tirou o corpo fora. Então, quem a gente tem que esperar vir boas colocações, informações que deixa a gente mais tranquilo? Não, deixa a gente mais triste. Então, essa é a Bahia que temos hoje, com a insegurança pública, com os índices sociais cada vez piores, como o IDEB, né? E a Bahia se destacando em primeiro lugar em desemprego, destacando em violência, né? O índice de analfabetos enorme. Essa é a Bahia que nós temos, né? Volto a repetir, a nossa polícia faz a parte dela. A nossa polícia militar, polícia civil, o que falta é investimento nas corporações. Viu, senhor governador? E desde nervosinho, viu? Quando foi entrevistado, fale com calma com a nossa imprensa baiana. São 12 horas e 25 minutos. Vamos acionar novamente. Vamos acionar agora, né? A partir de agora, o nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com mais informações do setor policial.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Feliz sexta-feira. Quais são as notícias?
Olá, Kátia. Muito boa tarde para você também. Uma ótima sexta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima sexta-feira. E um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Um ótimo trabalho para você. Excelente sexta e um ótimo final de semana. Um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, notícia é de polícia! Sobe morro, desce morro, sobe morro, desce morro! Viatura virtual da Gabi circulando pelos quatro cantos da cidade de Ilhéus, com intenso movimento no setor policial. Violência em evidência. Acompanhe tudo agora. Ontem à noite, quinta-feira, um homem identificado como Luiz Henrique, ele foi morto a tiros na Rua da Bananeira, no Alto do Coqueiro, aqui na cidade de Ilhéus. Segundo testemunhas, um intenso tiroteio aconteceu naquela localidade, impondo terror e medo. A polícia militar esteve no local e o SAMU confirmou o óbito. O motivo do crime, bem como a autoria, ainda são desconhecidas pela polícia civil, que já inicia a investigação. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus fez a remoção do corpo. A comunidade está aflita. Ainda, município de Ilhéus, ontem pela manhã, quinta-feira, uma operação conjunta envolvendo a 68 CIPM, a 70 CIPM, a CIP Cacaueira, a Companhia Independente de Polícia Rodoviária Estadual de Itabuna e a FICO Ilhéus, resultou na apreensão de duas pistolas e diversas drogas na localidade conhecida como Alto da Uberlândia, no bairro da Tapera. A operação teve como objetivo reduzir o número de crimes violentos, letais e intencionais e combater o tráfico de drogas na região. Durante o cumprimento de mandados de prisão, as equipes foram surpreendidas por disparos de criminosos que estavam em um beco na localidade. Dois suspeitos invadiram residências próximas e mesmo após tentativa de verbalização, dispararam novamente contra os policiais que revidaram a injusta agressão. Após o confronto, os dois indivíduos foram encontrados feridos, sendo imediatamente socorridos a um hospital local, porém não resistiram aos ferimentos. Os resistentes, identificados por Joilson Malta da Silva Júnior, 24 anos, e Jonatas Barbosa Pinto, idade não revelada. Entre o material apreendido estavam duas pistolas, uma 9mm e uma 380, ambas com numeração suprimidas, munições de ambos calibres, carregadores de pistola, diversas drogas, incluindo cocaína, maconha, êxtase, dinheiro em espécie, entre outros. Todo o material apreendido foi encaminhado à delegacia de Ilhéus para as providências legais. Terror também na zona rural aqui de Ilhéus, hein? Um homem foi encontrado esquartejado e decapitado na manhã de ontem em uma estrada no distrito de Sapucaieira. Imagens que circulam em redes sociais mostram o corpo da vítima todo retalhado e com membros praticamente fora do corpo. Uma violência com intenso requinte de perversidade. Viaturas da 69 Companhia Independente de Polícia Militar e do Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus foram até o local do crime para apurar circunstâncias e em seguida remover o cadáver para levantamento cadavérico. O crime está sendo investigado pela equipe do Núcleo de Homicídios da 7ª Corpim aqui da cidade de Ilhéus. Por falar em Ilhéus, deu entrada na emergência do Hospital Regional Costa do Cacau um jovem, identificado apenas por Andrei, oriundo da Zona Norte de Ilhéus. A Polícia Militar disse que o rapaz reagiu à intervenção policial na região do Iguape e na troca de tiros acabou sendo ferido, chegando sem vida ao Hospital Regional Costa do Cacau. Extremo sul da Bahia. O motoboy Ronaldo Cardoso Santos, que tinha 22 anos de idade, ele morreu após um acidente na BR-101, nas imediações do posto Cabral, município de Eunápolis. Segundo testemunhas, a vítima abasteceu a motocicleta dele. Bota aí, pai velho, 50 conto no tanque. Minutos antes do acidente, ao trafegar pela rodovia, deparou com um ônibus entrando na BR-101 e acabou batendo. Ele ainda tentou frear a moto, mas não conseguiu parar a tempo. Ainda, segundo informações, o condutor do ônibus chegou a parar. Mas, ao perceber a gravidade do acidente, ele fugiu sem prestar socorro. Quando a Polícia Rodoviária Federal chegou ao local, não havia mais outro veículo envolvido no acidente. Ronaldo trabalhava como entregador de delivery e seguia sentido ao centro da cidade de Eunápolis quando perdeu a vida. Foi assassinado a tiros ontem pela manhã, quinta-feira. Ednailson Henrique Santana Lima, que tinha 25 anos de idade. Ednailson foi alvejado na cabeça, tórax e nas costas. O crime aconteceu no bairro Lagoa Grande, no município de Feira de Santana. O corpo de Ednailson foi encaminhado para a necrópsia. A autoria e o motivo do crime são desconhecidas. E atenção, hein? Para encerrar a participação de sua viatura virtual da Gabi hoje no Jornal do Meio-Dia, a Polícia Militar da Bahia está participando nesta sexta-feira, 18, da 8ª edição da Operação Força Total Nacional, um esforço conjunto das polícias militares de todo o Brasil para fortalecer a segurança pública e combater a criminalidade em todas as regiões do país. Todo o resumo da Operação Força Total na Bahia, segunda-feira, em mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Desejo a todos um excelente final de semana, viu, Kátia, viu, Marcos? E também você que está a bordo de sua viatura virtual da Gabi, quero marcar encontro aqui mesmo, na próxima segunda-feira, com todos a bordo. Desejando mais uma vez um excelente final de semana. Mas você continua aqui, no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, com informação que você precisa na hora do almoço e que segue na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Obrigada. Bom fim de semana para você. Até segunda-feira, tá certo? Vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta, teremos...
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, você em movimento. Lojas Universo, Calçados e Acessórios, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, deixa eu divulgar aqui para vocês, novamente aqui, esse evento da Igreja Católica aqui em Ilhéus, tá? Porque já vai ser amanhã. Na verdade, começou dia 17, vai até o dia 20, que é a visita do Bom Jesus da Lapa a Ilhéus. Então, é do Santuário do Bom Jesus da Lapa ao Santuário de Nossa Senhora das Vitórias em Ilhéus. Então, não deixe de participar, certo? Deixa eu mandar um abraço aqui, inclusive, para o Padre Edson, que nos enviou também, através de Marcelo, aqui as informações. Marcelo Bandeira, um abraço. Então, rapidamente aqui para vocês. Começou na quinta-feira, dia 17. Hoje, dia 18 de outubro, às 7 da noite, tem missa e bênção dos objetos devocionais. Amanhã, sábado, também tem, tá? Visita à paróquia de Santa Terezinha, que a gente já divulgou aqui, às 7 da noite, amanhã, dia 19, sábado, ok? Ô Marcos, vamos mandar aqui. Primeiro, deixa eu parabenizar os médicos, que hoje é dia do médico, tá? Então, um abraço a todos os médicos. Não vou citar nomes, porque nós temos muitos amigos e ouvintes médicos. Então, um abraço a todos, parabéns pelo dia, tá? Vocês têm um trabalho, realizam um trabalho muito importante na saúde. E mandar parabéns aqui, porque ontem, Marcos, a gente não parabenizou o Tom do Cavaco. É. Não lembro de você.
Eu acho que eu falei.
Falou não, amigo. Nós não parabenizamos ontem Tom do Cavaco.
No Jornal do Meio Dia, não.
Exato. A gente falou no grupo da rádio. Tom do Cavaco, parabéns. Saúde pra você. Tá lá no Rio de Janeiro junto com o Renatinho e com o Thiago. Foram assistir ontem o jogo do Flamengo. E você, será que eles ficaram felizes com o resultado?
Claro que não, né? Mas estão lá curtindo, curtindo o show de revelação.
Entregue. Tom do Cavaco, parabéns, felicidades. Ontem também é aniversário dele, a gente quer mandar um abraço especial, que é uma pessoa assim que eu gosto muito, que é Ailton Enfermeiro. Saúde pra você sempre. Feliz aniversário, muitas bênçãos em sua vida. Ailton, um abraço. E todos os aniversariantes do dia, sintam-se abraçados. São 12 horas e 43 minutos, vamos iniciar a nossa entrevista do dia, Marcos Bezerra?
Vamos lá.
Nós vamos conversar com ele a partir de agora, com o Kelmany Arbage. Kelmany é motorista de app, né, aplicativo. Ele trabalha com a área de turismo, sempre levando aí as pessoas que vêm para Ilhéus. E ele também tem um Instagram de notícias e denúncias, que é o Destaque Ilhéus. Ilhéus de... Por que que eu tô trocando? Ilhéus Destaques, corrigindo, tá? Isso. Me perdoa. E a gente acabou desse papo com o Kelmany, que Kelmany já tem um tempo que a gente tá tentando combinar essa entrevista, acabou Sim. que não deu certo, e depois nas eleições, né, muitas entrevistas que não Sim. tinham como deixar de realizar, e aí, pronto, depois das eleições, estamos aqui com o Kelmany para conversar a partir de agora. Primeiro, boa tarde, Kelmany. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde. É um privilégio muito grande estar aqui com vocês. Se hoje eu tenho um envolvimento na área da comunicação, saibam que vocês são inspirações, porque, de certa maneira, eu converti o formato do programa de rádio para o Instagram, né? Isso é evidente.
Com denúncias,
e denúncia,
né?
Dando, vocês dão voz à população e eu passei a dar voz e imagens à população. Então, saiba que eu tenho uma admiração muito grande por vocês, sabe?
Obrigada.
E eu ouvia, você sabe disso, eu ouvia muito. Hoje, por conta do trabalho, eu tô ouvindo menos, mas eu ouvia Sim. muito, interagia. Sim. E aquilo ali tudo me...
Passava até informações pra gente. Aí, quando ele começou a fazer algumas... mostrando alguns problemas de algumas ruas, fazendo denúncias, né? Aí eu falava, o Kelmany, que é o motorista de aplicativo, é o nosso repórter, tá sendo o nosso repórter. Olha só o que Kelmany mandou aqui. E aí a gente colocava no ar, a gente divulgava.
Isso, exato.
Acabou que você virou o repórter do povo.
Isso,
né?
Exatamente.
E criou o Ilhéus Destaques.
Isso,
né?
Isso.
Que, entra aí no Instagram pra você conhecer, você que não conhece, Ilhéus Destaques. Tenho certeza que todo mundo já conhece.
Muita gente.
Porque vocês fazem muita parceria também com outros Instagrams,
sim,
um divulga o outro.
Sim, as collabs.
Aí vão se conhecendo. E Kelmany, como é pra você, qual a sensação pra você de quando você começou a fazer essas denúncias, né, essas reclamações? Como é que você se sentia, assim, vendo de perto esses problemas da população, que a população enfrenta?
Veja bem, eu nunca tive intenção de entrar na área da comunicação. Você me acompanha desde o início. Eu entrei na base do facão, posso dizer assim. Tipo assim, eu entrei sem conhecimento nenhum. Eu entrei na comunicação por indignação.
Isso.
Porque a cidade ainda está em caos, entendeu? Uhum. O próximo prefeito vai ter muito trabalho, as pessoas vão ter que ter paciência, porque a cidade está um caos. Então aquilo ali pra mim foi uma reação de raiva.
Uhum.
De raiva.
Indignação,
de...
né?
Porque tipo assim, eu via que poucas pessoas faziam, eu via, acompanhava vocês, acompanhava o pessoal do tabuleiro também, então tem o pessoal do Tropa de Elite, então nós somos poucos, dando voz à população. E, assim, eu senti a falta de que as pessoas vissem o que a gente vê, porque a gente vê muita coisa, você recebe muito vídeo no seu WhatsApp, então eu falei, eu preciso fazer alguma coisa pra...
No meu Instagram também.
Pô, velho, é algo incrível a interação do público com a gente, sabe? Então, quando eu comecei a ver aquilo ali, eu confesso a vocês que chega uma hora que a gente entra no modo mecânico.
É.
Porque a gente começa a querer ser profissional. Então, eu melhorei muito, eu ouvindo vocês, eu lendo muito, assistindo as coisas de fora... então eu passava muito tempo estudando realmente para poder melhorar, e hoje graças a Deus eu melhorei muito, adquiri equipamentos, né? Qualifiquei as pessoas que estavam comigo desde o início, meu videomaker, ele melhorou muito também, sempre incentivando ele a estudar. Então assim, hoje a gente faz um trabalho muito importante, tivemos muitos resultados que foram emocionantes, como pessoas que precisavam de cirurgia. Tem dois casos específicos que eu costumo lembrar. Uma criança que tinha um problema de fimose há 2 anos,
uhum.
E o órgão genital dela já estava necrosando.
Meu Deus.
E 2 anos ela tentando normalmente. Quando a gente pegou, a gente, em 15 dias a gente resolveu. E não foi em Ilhéus que resolveu. Pra você ver a questão da barreira, a internet não tem barreiras. O pessoal de Itabuna viu. E aí o prefeito...
Se quantificou de ajudar, né?
O prefeito de Itabuna acho que direcionou um médico e... Eles fizeram tudo, pegaram o menino aqui, levaram pra Itabuna, entendeu? E eles não exigiram nada da gente, tipo assim, não exigiram que a gente divulgasse, a gente falou que só quer ajudar, porque é um direito deles. Se, vamos supor, o processo que ele fez em Itabuna, ele também conseguiria fazer aqui, mas não sei porque estavam dificultando. Em Itabuna, em 15 dias ele fez.
Infelizmente a saúde pública aqui, né, principalmente no quesito aí que tem que passar pela prefeitura, é muito difícil, né? E se a gente for entrar nesse método,
exato,
a gente vai ficar aqui um tempão falando sobre isso. Então, assim,
como.
O trabalho que você fez é esse o objetivo, né, da comunicação.
Sim.
É ajudar as pessoas, óbvio, sem olhar quem, né? Ajudar o próximo sem olhar quem. E o mais bacana ainda é quando a gente não exige da gente que a gente tenha que dar destaque aquilo ali.
Exato.
Pra promover A ou B,
exatamente,
né? Não,
exatamente.
O objetivo é realmente ajudar quem mais precisa.
A gente tem que ser um instrumento, né? Entre o poder público e a população. E eu fico triste quando os políticos não valorizam isso. Porque nós somos intermediários.
Verdade.
Entendeu? Tem problemas que são pequenos, difíceis de resolver porque a comunicação é complicada e a gente acaba se tornando esse meio para dar voz a essas pessoas. Então é muito complicado.
Agora, Marcos Bezerra, eu lembro quando o Cameron começou a fazer os primeiros vídeos, que ele, como motorista de APP pelas ruas, ele começou a ver algumas ruas com problema, por exemplo, buraco.
Sim.
Né? Ruas quando chovia demais ficava intransitável. Eu lembro que você fez uns primeiros vídeos mostrando isso aí.
Exato.
Então você, como motorista de APP, também enfrentando dificuldade, viu ali que
sim,
você poderia, de alguma forma,
sim,
fazer a sua denúncia também.
Hoje eu ainda faço o aplicativo, mas bem pouco. Mas, de certa maneira, o aplicativo, eu ainda consigo rentabilizar o aplicativo, mas ainda me fornece muito conteúdo, o aplicativo.
Sim.
Porque o aplicativo, ele me dá duas coisas. Primeiro, que eu rodo a cidade toda.
Uhum.
E segundo, que eu tenho diálogo com a população. Entendeu? É uma média de 60 pessoas dia. Então, eu tenho uma realidade de várias pessoas. Eu creio que eu não deixo de fazer aplicativo tão cedo, porque isso isso fornece o Ilhéus Destaques, entendeu?
É um instrumento para você ficar por
exatamente,
dentro do que acontece,
entendeu?
Né? Os problemas da cidade.
Os próprios colegas da rua, entendeu? Requerendo ou não, rola uma fofoca. Então, muito boa, por sinal.
Imagina.
Entendeu? É sempre para comer um acarajé, e aquele acarajé passa 1h30, 2 horas para a gente conversar ali. Então,
uhum,
é uma realidade muito, muito diferente. Queria mandar um abraço para todos os meus colegas motoristas do aplicativo. Dixon, tem John, que são sempre as pessoas que estão ali comigo. E assim, é muito bom, sabe, poder ajudar as pessoas.
O aprendizado desde que você começou, que é uma nessa nova profissão, né, com o seu site aí.
Sim.
A gente sempre
está... Instagram,
tá,
né?
Sempre
Instagram
tá,
vou abrir o site esse ano, o site
aí,
podcast.
Ó, vem aí, novidades, ó, spoiler.
Sim.
A gente sempre está aprendendo, né, mas você já aprendeu bastante de lá para cá, né?
Sim. Sim, bastante, cara. Assim, hoje a internet é um meio que, se a gente se dedicar, a gente aprende tudo, entendeu?
Uhum.
Tudo. Até trocar uma peça de um carro, a gente troca, pô. Então, a internet hoje, se a pessoa quiser focar, a gente aprende muita coisa, desde equipamento, a jeito de falar, uhum. a questão de você ler a pessoa, o comportamento corporal da pessoa. Então, assim, eu me dediquei muito, velho. Porque, querendo ou não, é um ramo que não tem muita união, vocês sabem disso.
Sim.
Existe uma rivalidade que não deveria existir.
Uhum. Exato.
E então, quando eu cheguei, né, eu era o patinho feio. Então, eu tomei umas porradinhas, mas em vez de eu cair, eu fiz igual massa de pão, né? Cresci e tô aí até hoje. Então, eu conquistei o respeito da comunicação. No dia que teve a coletiva de Valderico, eu confesso a você, eu confesso que eu não sei o meu tamanho, não sei a minha dimensão.
Uhum.
Mas no dia que eu cheguei lá, eu fui muito... muito bem recebido, sabe? Até o pessoal de Itabuna também. É. E ali eu tive um pouco da noção, né, do que vem acontecendo, mas eu confesso a vocês que eu não tenho noção. Meu intuito é ajudar mesmo as pessoas, entendeu? Sim.
E o Ilhéus Destaques virou destaque mesmo, né? Então, hoje você quer... tem gente que fala assim, ah, eu quero ver... Ó, só porque aconteceu algo assim, assim, vamos ali no Instagram,
sim.
do Ilhéus Destaques. Aí olha, né? Aí, como outros também sim. Instagrams famosos que tem aqui. Então... virou destaque mesmo, Câmara. E o que me impressiona foi que algumas vezes, inclusive, né, ele... Ah, minha amiga, a gente conversava ali, né, eu comentava alguma coisa lá.
Você me ajudou muito, você me ensinou muita coisa.
Aí ele querendo desistir, eu falei, não, você não vai desistir não, Kelmany. Não, vamos lá, continua, não se importe. Com quem esbraveja, sim. com quem tenta te intimidar.
Jogar ovo no meu carro.
Né? Eu falei pra ele, não liga com isso. Eu não estou na rua como você fazendo, mas estando aqui na bancada do Jornal do Meio Dia, você acha que eu não ouço muitas
sim,
coisas
sim.
que tentam me intimidar?
Sim.
Só que eu não estou nem aí. Sabe aquela coisa de... Ah, aquela é chata, aquela cobra, aquela... Bote na sua cabeça problema do que você pensa. Não ligue.
Sim.
Eu trabalho dessa
marra.
Forma, não estou nem aí. Eu estou aqui para fazer o trabalho, para mostrar e ajudar o povo.
Uma
entendeu?
Coisa que eu aprendi é que a gente tem público... E o nosso público super apoia.
Que é a maioria.
Entendeu? Super apoia, super incentiva. E assim, a gente recebe crítica, claro.
Sim.
Mas eu creio que o apoio é muito maior do que as críticas, sabe?
É.
A gente tem poucas críticas.
Amigo, bota a coisa na sua cabeça. Tem quem gosta de mim, quem não gosta.
Exato.
Tem eu que não tô nem aí. Então
exatamente.
Você tem que seguir nessa linha.
Exatamente.
E vai embora, entendeu? E tá tudo
engraçado
certo.
Quando jogaram ovo no meu carro, aí falaram, você vai continuar? Eu falei... Aí o teu amigo veio que brincou comigo, cara, você foi ovacionado.
Ovacionado. Lembre-se disso. Aí o Kelman, através desse trabalho dele, do app, que acabou surgindo o Ilhéus Destaques, né? O Kelman também faz muito trabalho na área de turismo.
Muito,
né?
Muito mesmo.
Você tá sempre... É praticamente como se fosse um guia também, né,
isso,
Kelman? Acaba
isso.
sendo.
Guia e condutor, né, que a gente chama, né?
Isso. Então, você hoje recebe muitos turistas, né?
Muitos.
E aí circula com essas pessoas. E o que eu acho interessante é que hoje também você leva muitas pessoas para fazer as visitas técnicas na área do cacau, né? Ou que mesmo quem quer conhecer. Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
Hoje a gente tem uma sazonalidade no turismo muito grande. A gente fica 6 meses trabalhando no turismo, 6 meses sem trabalhar.
Uhum.
E assim, a gente tem que trabalhar para ficar o ano todo
o ano
trabalhando
todo,
no turismo.
Né? E as cidades turísticas.
Esse ano a gente sentiu uma diferença no turismo, principalmente eu, porque de certa maneira eu não foquei só no passeio de praia, foquei também no passeio de rural, né? De fazendas e também de assentamentos. É muito importante falar sobre os assentamentos, né? Que são pessoas que eram do MST e que se organizaram e hoje produzem cacau, agricultura familiar.
Agricultor familiar,
inclusive eles conseguem rentabilizar até melhor do que muitas fazendas, porque eles não plantam só cacau, plantam frutas, plantam legumes. Então, como eles falam, o cacau dá dinheiro em 2 anos, a gente consegue tirar em 45 dias.
Tipo o assentamento Frei Vantuí ali,
sim,
né?
Tem o assentamento Dois Riachões, que eu conheci há pouco tempo, lá em Ibirapitanga, que é um exemplo para o Brasil todo. Ano passado eles receberam muitas visitas. Então, assim, é uma referência, sabe? Eles são referência para as fazendas. É muito importante frisar isso, porque assim, são comunidades pequenas, com várias famílias, mas que produzem muito e as fazendas maiores vão visitar eles lá para conhecer. Então eu fico nessa função de levar as pessoas lá para conhecer como é que é o método, conhecer como é que é o plantio, a produção do chocolate. Inclusive o chocolate que eu comi lá nos Dois Riachões foi o melhor chocolate que eu comi da região.
Olha
porque,
aí.
Pra você ter noção, eles fazem com air fryer. Assim, é um método muito artesanal, entendeu?
Bem artesanal. Não, e ainda usa um pouco da tecnologia através da praia,
sim,
né?
Porque é melhor usar do que usar brasa, essas coisas, né? Então, foi muito satisfatório ver o que eles fazem lá, sabe?
Inclusive, aí você, passando por um assentamento desse, foi uma produção pequena de chocolate, vamos para uma fazenda maior que tem uma produção grande de chocolate com madengo, que é uma... isso não é comercial, tá, gente? Mas a gente tem que falar a verdade.
Eles fazem muito pela nossa
da
região.
Da César, o que é de César. Eles compram amêndoas de agricultores familiares.
Sim, investe em instituto, pesquisa.
Exato.
Entendeu? Investe em várias coisas.
E você tá sempre levando aí pessoas pra conhecer a Fazenda da Dengo, né? Conhecer a própria loja.
Tem a Capela Velha também, que é uma produção local da gente aqui.
Isso, verdade.
Entendeu? Thaís, seu Carlos, são muito gente boas. E são pessoas que, assim, hoje nós temos esse turismo que ele não é, assim, só pra si. Ele distribui para muitas pessoas, entendeu? Profissionais como eu, que não sou contratado por eles, sou terceirizado.
Mas aí a gente quer saber a sua experiência nessa área. Como é que está sendo isso para você?
Ah, é muito impactante, porque eu venho de uma família tradicional do cacau. Não, tipo assim, para vocês terem noção, meu pai, quando eu nasci, meu pai tinha 64 anos. Então eu não tenho a realidade do cacau, da época do ouro do cacau. Então, eu digo, 2015 pra cá é um impacto muito grande que eu sofri. Assim, o cacau realmente, pra eu que vivo dentro, ele está renascendo.
É.
Ele está... Nós voltamos a ser o maior produtor do Brasil.
Voltou a ter destaque,
entendeu?
Né?
Então, eu queria muito que a nossa cidade, a nossa região, focasse nisso. Pra gente formar novos agrônomos, novos engenheiros ambientais. Porque é o que a nossa terra produz, entendeu?
Sim, sim, sim. Tem que se fortalecer
exato,
nisso, né,
velho? E a gente tem que explorar isso, porque se a nossa terra produz... E outra coisa, o cacau é 90% de mão de obra humana. Não tem como mecanizar o cacau, então a gente precisa de gente.
Exato.
E entendeu? O Kelmany, Kelmany é parente do Aquaman, do Namor. Olha o signo, é peixes.
Velho, o Roger, eles brincam com isso. Eu gosto muito de...
Explica, Marcos, por que você fez essa pergunta? Ou vou explicar?
O Kelmany tem uma tatuagem, né, no braço.
Lembra o Aquaman.
É, de escamas. Exatamente. Ali, né?
Umas escamas de peixe.
Tatuagem bem feita.
Eu que desenhei eu que fiz esse desenho, porque além de... Gente, eu sou um canivete suíço,
aí,
sabe? Eu faço tudo. Então, além disso, eu ainda sou design gráfico também. Trabalhei 10 anos nesse ramo.
É, trabalhou em gráfica, né?
Em gráfica. Tive loja no ramo gráfico, entendeu?
Tá vendo?
E, assim, eu gosto muito de mar, da vida marinha, entendeu? Eu surfo. Então, tô um pouquinho afastado por causa do trabalho, mas eu surfo, entendeu? Mas, assim, eu gosto muito, então, eu tenho essa conexão com o mar, com a natureza.
Verdade.
E aí, eu queria alguma coisa que me representasse, né? Então, você olhasse pra mim, quando você olhar uma escama de peixe, você vai lembrar da tatuagem de Kelmany.
Essa
então,
representa o Kelmany.
Representa o Kelmany.
Não,
então.
O Kelmany é meio utilidade. É motorista de APP, motorista e guia turístico,
repórter, né? Influencer.
E aí, ele passa ali, né? Tá sempre numa área aí que é muito, muito importante, que é do cacau. E se você parar pra observar, ele tem muitas informações interessantes. Ele tá sempre aprendendo ali alguma coisa.
Eu sou formado em classificação de cacau.
Pô, ó, tá vendo aí? Tá vendo aí? Aí o Kelmany cria o Ilhéus Destaques, né? Lá no Instagram. Virou repórter do Povo.
Isso.
Sempre divulgando lá notícias e denúncias. E aí, como foi vivenciar essas eleições, Kelmany?
Ah, foi emocionante. Porque, diferente de muitos aí, eu não sou imparcial. Eu sou parcial, entendeu? Eu tenho um lado...
Gente,
eu tenho lado.
Para tudo, olha o Kelmany disse aqui claramente, né?
Eu tenho lado, pô. Eu tenho lado.
Ele foi passeando nas eleições.
Não, eu
por
tô...
Por quê? Por que você foi passeando?
Porque eu queria mudança. Eu queria mudança, eu vivenciei, eu falo assim, eu fui dentro das entranhas do poder, né? Eu vi o que estava acontecendo ali. Então, um lado tava querendo se manter, outro lado tava querendo entrar. Que na verdade rolou um divórcio ali, né? E aí aquele divórcio rolou uma briga pelos bens, e nessa briga pelos bens, a justiça ali tava beneficiando um, beneficiando o outro. Então, eu vi que, tipo assim, no meio do fogo cruzado, os filhos, que somos nós, a população, estávamos sofrendo.
E pelas mazelas você via na cidade, era hora de renovar.
Exato, pelo amor de Deus, pô, a gente precisava de uma... Ó, veja bem, quando eu olho um candidato que utiliza o celular, como eu utilizo, que ele é, tipo assim... frequente nas redes sociais, que eu falo pra ele sobre... Eu tive, ele se aproximou de mim pra...
Você vai falar de quem?
De Valderico, né?
Pode falar, já passou as eleições, Valderico,
a gente
já pode falar tudo.
A gente, eu não, pra vocês terem noção, eu tenho um ano que eu tô na rede social. Eu tenho um contato com o Valderico desde 2018. A gente se mantém em contato. O Valderico começou a me seguir no Instagram, não era... Eu tinha 300 seguidores, só amigos. E aí, o que é que ele gostou de mim? Da minha relação com minha mãe.
Olha que bonito.
E ele também é muito apegado à mãe.
A relação dele com a mãe é muito bonita.
E desde lá a gente vem trocando ideia. E eu falei pra ele em 2020, eu falei, Valderico, eu tô com você até você virar prefeito. Entendeu? Então, foi uma coincidência muito grande no ano passado eu virar uma influência e conseguir influenciar as pessoas pra o que eu penso. E assim, eu tenho contato com ele, de eu saber a posição dele, como é que ele enxerga as coisas, entendeu? Um cara muito moderno. Eu vi que ele trouxe a modernização pra Gabriela, trouxe a Gabriela mais pra perto da gente. Exato. E assim, eu creio que tudo é um padrão, tudo é uma fórmula. Então, se ele consegue aplicar isso aqui, ele vai conseguir aplicar na cidade também. Lógico que é uma escala bem maior, demanda mais tempo, demanda mais investimento.
Eu vi ontem no Ilhéus Destaques, uma moradora de Ilhéus indignada com a água ali no centro, próximo a 2 de julho, por ali. Aí ela fala assim, né? É, que o prefeito da renovação mude isso.
Sim,
aqui.
Sim, a questão de eu ser parcial tem uma balança muito grande. Porque eu acabo que me torno uma pessoa que eles vêm me cobrar. E aí, cadê seu prefeito? Não sei o que e tal, tal. Aí eu, calma, gente.
Nem assumiu ainda,
entendeu? Inclusive, como eu falei pra você, que tem uma árvore no Vilela lá.
Isso,
cinco dias.
Tá mostrando.
Entendeu?
Na entrada do Vilela, caiu na calçada, impedindo que as pessoas possam, né, passar naquela parte ali da calçada.
Tempo de causar um acidente, entendeu?
E a prefeitura não mandou tirar ainda.
Então, isso demonstra que a prefeitura já largou mão.
É.
Largou mão, entendeu? Foram vários probleminhas que tem. Então, a gente vai ter que esperar dia primeiro mesmo. Eu creio que nos primeiros dias a gente já vai ter algumas ações, assim, por exemplo, como já falou comigo, questão do trânsito, entendeu? Questão do turismo, ele vai conseguir fazer o que ele pode. Porque uma coisa que eu vejo muito, que Ilhéus não tem, é uma parceria com a iniciativa privada. Ilhéus não tem isso hoje, entendeu? Na verdade, a iniciativa privada está sofrendo. Então, se você incentivar, conseguir alinhar e ajudar a iniciativa privada tem satisfação em ajudar.
Atrair também investimentos, né, na
iniciativa
exemplo, privada.
Por exemplo, vou trazer da minha profissão, faço City Tour. Aquela parte que tem ali a Rua da Igreja São Jorge, um cliente meu, um grupo de clientes meu comprou o sorvete na Ponto Chique, não conseguiu dispersar o lixo porque não tem lixeira.
É, tá caminhando na rua tomando sorvete, você olha pra um lado e pro outro
não
tá
tem
lixeira.
Lixeira. Então, tipo assim, isso a iniciativa privada pode entrar brincando, porque ó, vou botar uma cesta de lixo aqui, explorar isso aqui com a logo minha e tal.
Que vai ser beneficiada também,
isso.
Né?
É e muito... a prefeitura só precisa autorizar. Então não tem esse diálogo entre o poder público e o privado. Não tem, infelizmente.
Falta mesmo.
Falta. E eu creio que com essa renovação vai vir.
Kelmany, eu quero desejar muito sucesso aí em todos esses
obrigado.
Trabalhos. Porque Kelmany... É motorista de app, é guia, é influencer.
Eu sou tudo, gente.
Né? É o repórter do povo.
Aqui na nossa
e
região.
E qualquer novidade passa sempre pra gente.
Ah,
tá?
Com certeza.
A gente coloca no ar.
Aqui na nossa região, só posso dar um conselho pra quem tá ouvindo: é que a gente tem que aprender a se virar.
É
a gente não pode ficar esperando.
Acomodado.
Não pode. Eu vejo que a população é muito acomodada, infelizmente. Então nós temos que ser tudo um pouco. Porque sendo tudo um pouco, a gente ganha um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. E no final, o montante se torna muito. Então, a gente não pode ficar esperando muito. Nossa região tem muito a avançar. Eu acredito que é um trabalho muito grande. Praticamente, estamos há 20 anos aí com a mesma situação. E a gente precisa agora começar a realmente renovar, reconstruir. Entendeu?
Não então, só a região, mas a Bahia também.
Agradeço demais a oportunidade, sou fã demais. Marcão, mas eu ouço você desde criança.
Pois é, tamo junto.
É porque você tá desde
eu
criança não, também no rádio, né?
Quase isso.
Né?
Kátia, eu acompanho desde Itabuna, acho que era a TVI.
TV Cabralha,
isso. Eu acompanho muito, então, assim, é um privilégio. Jamais eu pensei que estaria aqui falando com vocês.
Pronto, olha aí.
É um sonho realizado, tá vendo?
Ah, Kelmany, você...
É verdade.
A gente também, né, acaba virando fã, nós também gostamos do seu trabalho, véio. Parabéns.
Eu vou te falar um negócio, Kátia, ela exalta muito a profissão de jornalista, né? E ter o respeito dela, a admiração dela, não tem troféu que pague isso aí, sabe? A gente sabe que temos as premiações aí, mas a premiação maior é ter o reconhecimento de pessoas que estão aí há muito tempo na trajetória, a gente tem a certeza que tá indo no caminho certo.
Pronto.
Tá bom?
Obrigado, Kelmany. Parabéns.
Sucesso,
obrigado,
tá? Sucesso. Kátia. Qualquer coisa, tamo aí.
Com
viu?
Certeza, tamo
um
junto.
Um abraço. É, aproveitar e mandar um abraço pra essa galera que tem Instagram de notícia, que são vários aqui em Ilhéus.
Fala Ilhéus Notícias.
Não, se eu for citar, vai faltar. Então, em nome do Ilhéus Destaques, a gente parabeniza todos vocês.
Exatamente.
Tá bom? Senão vai ter ciúmes.
É Vilela 24 horas também, meus parceiros.
É, vai ter 24 horas. É, quer ver? Mandar um alô pra ele, que ele é assim mesmo. Alô, Jones, do Ilhéus Eventos.
Jones, meu Jones tá me devendo. Me chamou pra ir lá no podcast.
A quem tá me devendo também é você, que ficou de me levar na Fazenda da Dengue até hoje.
Calma, calma.
Cobrei no ar.
Eu não tirei folga.
E eu quero agora os ouvintes fazendo essa cobrança a eles. Kátia.
Não, a gente vai,
Kelmany, viu? Ficou, ele ficou de ele e a namorada me levarem. Você
minha namorada
assim,
foi esse
dia.
Era
dias. Eu, você, sua namorada, a gente ficou de ir lá.
Não, a gente vai, tem Vanessa Badaró também que me cobra. Não, vamos fazer uma turma.
Vanessa
boa.
Mesmo, ficou combinar exato, todo mundo. Exato. Eu, você, Vanessa, Badaró.
Meu Deus.
Alô,
João
Vanessa,
Felipe,
um beijo
influencer
pra você.
Também fica me cobrando. Não, vou organizar isso aí. Agora quebrou o Marcão.
Então, pronto. Aí agora o Marcos também vai também.
Aí, Marcão. Vamos pegar uma Kombi, vamos.
Tamo junto.
Ai, ai. Ó, rapidamente aqui, gente. Uma última notícia aqui pra vocês. Só resumindo aqui. Olha, mais de meia tonelada de cocaína com destino à Europa é encontrada no Porto de Salvador, hein? Então, 7 pessoas foram presas em flagrante no Porto de Salvador na noite de ontem por suspeita de tráfico de drogas. De acordo com a Receita Federal, os suspeitos estavam escondidos embaixo de um caminhão e com eles foram apreendidos 700 quilos de cocaína que seria exportada para a Europa. Ó, a gente tem informações aqui, mas como ainda vai iniciar em 1º de novembro, que são as novas regras do Pix, a gente deixa para falar no início da semana que vem para vocês, tá? Porque a partir de 1º de novembro o Pix terá regras mais rígidas para garantir a segurança das transações e impedir fraudes.
Deixa eu só mandar um abraço aqui.
Pode mandar.
Doutor Tandique, meu irmão, meu vereador.
Ah, Tandique é gente boa.
Um abraço. Já esquecendo de você, mas você foi muito importante na minha jornada, porque verdade. Você fazia os requerimentos, entendeu? E é um grande apoiador, um grande amigo pessoal, virou amigo pessoal e que vou levar pra vida toda. E um abraço, um beijo no coração, um beijo pra Mari e pros meninos aí.
Então um abraço pro Dr. Tandique, pra toda a família. Um abraço pro Dr. Dante Valadares.
Eita, esse aí é o homem,
né? Ah, deixa eu mandar um beijo pra Grazi,
sim.
Que trabalha na assessoria de Tandique.
Também.
Pra Ló também, pra Priscila.
Maiana.
Pra todo mundo da assessoria.
E se for pra mandar abraço e beijo aqui, a gente fica até amanhã de manhã.
Eu preciso ir almoçar. Kelmany,
eu vou pra Itacaré agora.
Obrigada. Bem, a gente encerra aqui a edição dessa sexta-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Ó, desejo a todos um ótimo fim de semana de paz e tranquilidade. Se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira às 12 horas com mais edição do Jornal do Meio Dia. Marcos, um abraço pra você, bom fim de semana e até segunda.
Até segunda-feira, Kátia Gomes, um abraço pra você e pra você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio Dia no oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto, Unex, meu futuro é Unex, você em movimento, inscrições abertas e Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, 42, no centro. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.